Agora são 10 horas e 33 minutos. Hoje é quinta-feira, 19 de maio de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o nosso giro de informações do estado, que conecta a CBN Curitiba, a CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Após a prisão de pai e filho, a polícia segue à procura de demais integrantes da chamada Gangue do Rolex em Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Cláudia, bom dia.
Bom dia a todos. A 10ª Subdivisão Policial de Londrina continua investigando os crimes cometidos pela chamada Gangue do Rolex aqui na cidade. Durante a operação realizada nessa quarta-feira, as equipes prenderam dois homens, que seriam pai e filho, um de 48 e outro de 18 anos de idade, suspeitos de chefiar essa organização criminosa. A quadrilha teria sido responsável pelo roubo de pelo menos 9 relógios de luxo, avaliados em até R$200 mil, cada um, em bairros nobres do município. Os crimes estariam sendo cometidos desde o ano passado. E segundo o delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial aqui da cidade, as investigações tiveram início em janeiro desse ano e, conforme ele, 8 pessoas foram vítimas do grupo. Com a dupla presa nessa quarta, foram apreendidos R$500 mil em relógios, R$8 mil em dinheiro, veículos e diversas armas de fogo. Segundo as investigações, o pai e o filho, que já tinham passagens pela polícia, arranjavam casas para que os ladrões se escondessem após o registro dos assaltos. Eles também faziam o monitoramento das possíveis vítimas pelas redes sociais. Já os assaltantes agiam sempre de moto, passando-se por entregadores para abordar e roubar os alvos escolhidos, conforme destacou o delegado. E de acordo com ele, toda a quadrilha seria do estado de São Paulo. E a polícia espera que agora, com a prisão desses chefes da quadrilha, os crimes desse tipo diminuem na cidade. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cláudia. Em Paranavaí, 8 pessoas procuraram a Polícia Civil, alegando ter recebido intimações por e-mail. A polícia esclarece que é golpe e orienta a população. O Gilson Aguiar, da CBN Maringá, tem as informações. Gilson, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. É o que você colocou, Luciano. Essa semana, a Polícia Civil de Paranavaí emitiu uma nota orientando a população sobre um possível novo tipo de estelionato que estaria sendo aplicado na cidade. Nele, pessoas estariam recebendo, por e-mail, como você colocou, uma suposta intimação. E de acordo com a Polícia Civil de Paranavaí, até o momento, 8 pessoas já procuraram o órgão alegando terem recebido o e-mail, entre aspas, malicioso. Porque se trata de um vírus onde os estelionatários conseguem obter dados das pessoas, das vítimas, que acabam clicando no link da intimação, da suposta intimação. Aí o órgão orienta que não realiza intimações por e-mail. As intimações só podem ser feitas por telefone ou de forma presencial, através de um oficial de justiça ou de um investigador. E se você receber alguma intimação por e-mail, não clique nela, não clique na abertura da intimação e registre o caso na delegacia. E vale lembrar, Luciano, que em fevereiro deste ano, mais de 326 mil brasileiros já foram vítimas de golpes. O que significa que, a cada 7 segundos, um brasileiro cai em uma armadilha, um golpe virtual ou não. Os dados são do indicador de tentativas de golpe do Serasa Experian. Luciano, é com você.
É muito golpe, né, Gilson? É muito. Que a gente fica sempre com o pé atrás, desconfiar de todo tipo de informação, de link, principalmente, que a gente recebe por e-mail, pelas redes sociais. Olha, a partir de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Paraná, a Justiça condenou por ato de improbidade administrativa a ex-vereadora de Curitiba, Kátia Dietrich. Ela é investigada por exigir parte da remuneração de assessores, aquela prática bem conhecida, chamada de rachadinha. Os fatos teriam ocorrido durante o exercício do mandato legislativo. A A decisão do juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da capital determinou a suspensão dos direitos políticos da ex-vereadora pelo prazo de 5 anos, o pagamento de valor que teria sido ilegalmente acrescido ao seu patrimônio, R$ 1.000, o pagamento de multa e a proibição de contratar com o poder público também por 5 anos. Cabe recurso. A apuração da 2ª Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público de Curitiba demonstrou que a então vereadora e seu companheiro, também requerido e condenado pela participação nos fatos, exigiam valores de assessores parlamentares vinculados a seu gabinete sob ameaça de exoneração, ou seja, ou você paga parte do seu salário ou eu mando você embora. A finalidade dos repasses, alegavam os dois, seria o custeio de despesas com a causa animal, principal área de atuação da parlamentar. A reportagem da CBN Curitiba entrou em contato com a defesa da ex-vereadora Kátia Dietrich e até o fechamento desta reportagem não teve retorno. Natural de União da Vitória, o desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região é um dos cotados para assumir uma das vagas abertas no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Quem tem os detalhes é o Rafael Peruso, lá da CBN Vale do Iguaçu. Rafael, muito bom dia.
Tudo bem, Luciano. Bom dia a você, bom dia a todos. Fernando Quadros da Silva, cidadão União Vitoriense, filho de pai, professor e mãe costureira, desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, é um dos postulantes a assumir uma das duas vagas abertas no STJ após a aposentadoria dos ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Nefe Cardoso. Os assentos que são destinados exclusivamente para juízes do TRF estão vagos há mais de um ano. E nós vamos ouvir no CBN Paraná o desembargador Fernando Quadros falando sobre essa possibilidade.
O Nuno Vitória tem uma tradição, muitas pessoas da vida pública passaram por Nuno Vitória, nasceram aí magistrados, desembargadores, então nós estamos acostumados, assim, com onde quer que a gente vá, a gente sempre encontra enfim, uma alegria muito grande, porque a gente tem essa origem no interior do estado e a gente leva sempre essa visão do que é a vida, né, das pessoas que estão trabalhando diretamente ali. O dia a dia, né, o juiz tem noção de quem ele está julgando e o que significa aquilo na vida da pessoa. Olha, eu sou desembargador desde 2009 e sou juiz desde 93. Então, isso vai ser muito importante, porque são aí 30 anos como magistrado, quase 30 anos como magistrado e mais 10 anos como procurador do trabalho e procurador do Estado do Paraná. Então, uma 36 anos de experiência que estão à disposição aí, né? Se o presidente entender assim, nós vamos ficar muito felizes aí, porque é uma experiência que está à disposição do Brasil para trabalhar bem, pelo bem das pessoas e para julgar bem os processos que chegam no STJ.
Bom, o Superior Tribunal de Justiça é a corte responsável por julgar principalmente os recursos especiais. Esses recursos servem fundamentalmente para que o tribunal resolva interpretações divergentes sobre um determinado dispositivo de lei. A escolha para as vagas no STJ está a cargo do presidente Jair Bolsonaro. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. O novo planejamento da região metropolitana de Cascavel inicia a fase de discussão hoje. O objetivo é definir ou confirmar as cidades participantes do chamado recorte metropolitano. A Franciele Tien, lá da CBN Cascavel, tem os detalhes. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. A região metropolitana de Cascavel se prepara para ter o seu plano de desenvolvimento integrado. O Fórum Metropolitano, o primeiro evento sobre o tema, acontece nesta quinta-feira, às 14h, na sede da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, com a presença de técnicos e representantes dos municípios que a integram. Esta é a primeira etapa do processo. Segundo o analista de desenvolvimento municipal do Serviço Social Autônomo Paraná Cidade, Geraldo Luiz Farias, definir esse recorte significa confirmar ou não a permanência dos municípios na região metropolitana.
A participação dos prefeitos municipais dos 24 municípios da região metropolitana no fórum representa o interesse no planejamento urbano inclusivo, igualitário e sustentado, e na implantação de um processo permanente e compartilhado de planejamento e de tomada de decisão quanto a este desenvolvimento urbano e as políticas setoriais que afetam as posições públicas de interesse comum a todos os municípios desta região metropolitana.
Durante a programação, será feita a entrega aos prefeitos do convite para assinarem a carta de adesão ao plano, o que formaliza o apoio à realização dos estudos e à elaboração. A fase atual de discussões é restrita aos prefeitos, gestores, técnicos, convidados e representantes do governo do estado e de órgãos estaduais. A partir da terceira fase, ocorrerão as audiências públicas, que abrirão o processo e a possibilidade da população de todos os municípios envolvidos apresentar sugestões. A elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado atende à legislação federal, em especial ao Estatuto da Metrópole. Os municípios que pertencem a uma região metropolitana devem compreender e reconhecer os seus direitos e deveres. Lucian.
Muito obrigado pelas informações, Franciele. A Prefeitura de Ponta Grossa iniciou nesta semana o atendimento de crianças em uma estrutura diferenciada e tem conseguido, assim, desafogar o atendimento nas UPAs. É uma das primeiras ações de uma reestruturação iniciada lá pelo município. A Gisele Vatani, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Gisele, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, a procura por atendimento infantil na UPA Santa Paula teve queda de cerca de 50% nesta semana, depois da abertura do Centro de Atendimento da Criança no bairro de Oficinas. A nova estrutura começou a funcionar na última segunda-feira, dia 16, exclusivamente para o atendimento de crianças de até 11 anos de idade com sintomas leves. A mudança na porta de entrada para o público infantil aconteceu após o registro de alta procura na UPA Santa Paula, a partir do fechamento do Hospital da Criança e reclamações da população por conta desse fechamento. O antigo Hospital da Criança foi doado para a Universidade Estadual de Ponta Grossa e agora funciona como Hospital Universitário Materno Infantil para atendimento de crianças, mas somente casos de alta complexidade. A unidade não atende somente o município de Ponta Grossa, mas cerca de 1 milhão de moradores de 28 cidades aqui da região. A mudança foi feita na metade do ano passado, sobrecarregou a UPA Santa Paula, que agora é referência para atendimentos de casos moderados e graves. No início do mês, a Prefeitura anunciou uma série de adequações no Sistema Público de Saúde aqui de Ponta Grossa. Conforme a Fundação Municipal, nos primeiros dias, o centro registrou, em média, 190 atendimentos. A nova estrutura foi aberta após uma reforma no local que era uma unidade básica de saúde, que já não atende pacientes daquela região, e uma nova estrutura no bairro de Olarias ainda deve ser anunciada pela Prefeitura para absorver a demanda de 9 mil pacientes que eram atendidos por aquela unidade. Volto com você, Lucian.
Obrigado, Gisele, pelas informações. E assim a gente encerra o CBN Paraná desta quinta, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.